Senhores, meu nome é Diego Kerber e é mais fácil você evitar de atropelar uma criança de 5 anos com o Abrams Main Battle Tank, o tanque Abrams dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, do que você tentar desviar dessa mesma criança usando um Chevrolet Silverado Z71.
Quê?
E de uma F-250 Super Duty. Isso acontece porque tem umas SUV e tem uns carros que eles têm um painel com um ângulo tão pra frente e tão alto e o motorista tão baixo pra ficar confortável que o motorista fica vários metros sem enxergar pra frente do carro.
Caramba.
Então o que acontece? No caso do Abrams, o GDLS M1 Abrams, você consegue ver a 1,30 m de distância pra frente. Se você estiver dirigindo uma Silverado, essa mesma criança vai estar invisível até 1,65 m. Se você estiver dirigindo um Ford F-250, ela vai estar 2 metros de distância invisível.
Caralho,
ela vai estar,
mano,
abaixo do nível do seu capô do carro. Se a criança tiver 3 anos, você só vai enxergar ela depois de 3,10 m.
E numa Kombi?
Kombi, tu vê até o cadastro da criança, pô.
Você chuta ela pra fora do caminho.
Meu nome é Marco Bertoncini. E uma mulher no Michigan é acusada de cuidar de animais selvagens sem licença. 6 bichos foram sacrificados.
Hã?
Que? A mulher, ela cuidava de uns animais silvestres.
Beleza.
Que ela achou. Eu vou contar pra vocês quais eram os animais. Uma pequena deer,
Uma corse.
Isso. Que ele tinha 2 semanas de idade. Um raccoon, porra.
É o guaxinim?
Guaxinim, tá. Que ele era meio cego e tinha síndrome de Down.
Caralho.
Que coisa. Esse tu vai gostar. Um corvo que tinha uma perna só.
Ah,
e uma criança trouxe pra ela. E sacrificaram tudo, cara.
Corvo com uma perna ainda se garante.
Pois é. Acho que sim. Consegue puxar um gatilho numa AK-47 ainda? É.
Eu sou o Diogo Furukawa. E eu tinha que falar mais alguma coisa além do meu assunto? Desculpa, eu só não lembrei que eu trouxe pra hoje. Que terremotos podem ser causados por água. E essa é a 5ª temporada do Eu Não Preciso Saber Podcast.
É por isso que eu não tomo água.
Toda semana a gente discute algum assunto desnecessário porque a gente gosta, eu acho.
Porra, Diogo, como assim? Mas... com água?
Não, então, é que existe um fenômeno que se chama Frostquake. E daí o que acontece? Tipo, em lugares muito frios, sei lá, chove, por exemplo, e a água infiltra, e lá embaixo, que no solo, né, ela começa a congelar.
Tá.
Tipo, e daí, sei lá, pensa numa terra encharcada de água,
uhum,
e a água começou a congelar. A água, quando ela congela, ela expande.
Tá.
E daí, nessa expansão...
Ela causa um terremoto?
Ela causa um mini terremoto. Tipo, o que as pessoas relatam geralmente é mais um som, né? Tipo, mas é um negócio que é detectável pelo tremor também.
Caralho.
Mas é, tipo, das pessoas acordarem, tipo, no meio da noite ouvir um pau fudido. E daí, tipo...
É imagina, água.
E daí, no fim, foi água, é.
Tipo, imagina,
é um negócio que a gente nunca vai ver aqui no Brasil, né? Porque não faz tanto frio.
Imagina a transcrição em áudio agora, pessoal no YouTube aí. Pessoal está dormindo e escuta um pau fudido. Temos que testar isso aí, cara. Bota a legenda automática.
Legenda automática.
Se esse episódio fudido for bloqueado para maiores de 18, a gente sabe que foi o robôzinho que não entendeu o que o Diogo quis dizer.
Oi, galera, tudo bem? Muito que bem. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus.
Mas é...
Mas é só, tipo, chega daqueles terremotos que vai dar dano em algum lugar ou é só
não,
um barulho
não,
ferrado
não.
Assim?
É muito mais o barulho que vai assustar as pessoas do que o tremor, né?
Ah, isso é coisa de russo, não é? Aquelas permafrost e etc lá.
Não sei se eu contato
lá, os
com a permafrost.
Tem uma puta planície.
Mas é um negócio que vai acontecer, assim, em um lugar onde não nevou, porque a neve, tipo, ela isola o solo e acaba não deixando a temperatura esfriar tanto lá embaixo, né? Que é onde... Uhum. Porque é a água que infiltrou e tá embaixo que
ela
vai
precisa
congelar.
Congelar lá embaixo.
Isso. Daí ela vai congelar, expandir e causar frostquake.
Ou fazer um pau fudido.
Ou fazer um pau fudido.
Ou fazer o mesmo barulho que fez aquela espumante que você tinha deixado só pra dar uma geladinha extra no congelador. E aí você vai chegar e descobre que agora você não tem espumante e você também não tem mais nada do congelador, né? Porque ela cagou o congelador inteiro no estouro.
Mas é isso.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e...
Você pesquisou aquilo que você deixou pela metade em outro
Sim,
episódio,
também,
né?
Também.
Que a Terra treme de vez em quando.
Não é de vez em quando, é a cada 26 segundos.
É de vez em quando,
é um tremor...
só que de vez em bastante. É o meu conceito, de vez em quando, 26 segundos.
De vez em quando. Então, esse negócio da Terra é tipo que ela pulsa a cada 26 segundos. É um negócio que eles detectam nos sismógrafos, né?
Sim.
E é um negócio que eles detectam, acho que desde 1960, por aí, assim. E existem explicações, mas não, nenhuma delas é um consenso.
Tá.
Eles conseguiram, através da rede de sismógrafos do mundo, mapear de onde ela vem. E ela vem de um lugar na...
Os anos 60 deve ser de uma rave. Que
é.
Desde os anos 60 com muito entorpecente.
É no Golfo da Guiné, na costa oeste da África. Então eles conseguiram mapear de onde vem. Mas eles ainda não conseguem explicar do que vem.
Godzilla.
E daí pensa assim, é um tremor sentido no mundo inteiro. Tipo, né, que você tem o equipamento de medição lá, tipo, você consegue medir. E eles não sabem do que é feito.
Caralho.
Pô, existe a teoria que é pelas ondas dessa região, assim, tipo, a onda bate no continente.
Porra!
Com uma força que causa esse tremor, né? E daí a cada 26 segundos.
Mano, pelo amor de Deus, uma onda...
É porque ondas, toda a interação que a gente tem entre... E de novo, voltando, a água pode causar terremoto.
Tá.
Toda a interação que a gente tem entre os oceanos e os continentes geram tremores,
tá
ligado? E toda essa... E tudo isso é detectável por esses instrumentos...
Mas especificamente essa parece...
Só que essa é um negócio que o mundo inteiro consegue detectar.
Caralho.
Daí tudo bem, tem essa teoria que é da onda... E daí tem uma outra teoria que é um vulcão que tem lá perto, assim, que pode estar causando isso também. Porque daí é um tipo de tremor que eles detectam de outros vulcões, mas não igual esse que é, tipo, 26 segundos, tá ligado?
Uhum.
O tempo todo. Pá, 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 pá. Maluco. Mas basicamente não existe um consenso sobre o que é ainda esse tremor. Mas eles já sabem de onde vem.
Então, você já participou, já viram um terremoto?
Quase.
Então,
quase. Quem falhou? Você ou o terremoto?
O terremoto falhou. Eu, no Japão.
Assistiu marcado o horário, cara, e daí não veio o terremoto.
Eu tava no Japão.
Porque eu sou chique, bem.
Em Tóquio, a gente recebeu no celular aviso, assim, de terremoto.
Tá.
Tipo, vai ter um terremoto, tá ligado?
Mas aí...
pensa assim, ó, eu recebi uma mensagem, tipo, de um chip de um número que ninguém tem, o número, tá ligado? Tipo, era um chip pra eu pegar a internet lá.
Sim, sim.
E daí, de repente, eu recebi um SMS, assim, terremoto, não sei o que lá, alerta de terremoto. Eu, caralho, mano.
Né?
Que eu faço, tá ligado?
Aí, pandemônio, todo mundo na rua.
Não, meu Deus! Não, e não teve, assim. E daí, justamente, tipo, eu saí, assim, tipo, meu Deus, recebeu um aviso de terremoto. O que a gente faz? Eu fui no quarto da minha mãe perguntar se tinha alguma coisa passando na TV. Não tinha.
Tá, peraí. Na mensagem eles não falavam nada, tipo, o que fazer, nada?
Não, não. Era só um alerta. Alerta de terremoto.
Te fode aí.
Pessoal, fodeu! Vocês... Acabou a mensagem, tá ligado?
Não, e daí, tipo, eu fui na recepção do hotel... Paz.
Não tô nem
paz,
aí, né?
Mó paz, tá ligado?
Tranquilidade.
É, daí eu cheguei assim, não sabia nem se eu perguntava, eu perguntei, né? Não. Só que daí depois...
É só morrer agora, moço.
Não. Tipo, não era um negócio tão grave, né? Tipo, pra eles, sei lá, deve ser
terça-feira.
Terça-feira comum.
E daí... Pensando, vem a mensagem. Alerta de terremoto. É a mensagem seguinte. Não, desculpa, é aquela porra na Guiné de novo, esquece, não é nada.
Pra cada 26 segundos você recebe uma mensagem. Terremoto. Mas era um terremoto que tinha dado, tipo, numa região perto lá. Daí, no dia seguinte, a gente viu no noticiário e tal, que teve mesmo. Só que, tipo, não foi nada que causou...
Tão ruim.
Problemas, é.
Então, eu dormi durante um.
Caralho!
Dormi durante o terremoto. Sim, pra mim foi muito bizarro. E primeiro eu descobri o quanto meu sono é profundo. E porque foi um terremoto pesado, tá ligado?
É.
Tanto que
chegou
assim,
a cair coisa.
É, teve tipo, outros brasileiros que estavam nesse mesmo evento que eu lá em Taiwan.
Uhum.
Alguns estavam todo mundo no café. Caralho, o que foi aquilo? Eu não sei o que foi aquilo, o que, mano? Mas como assim, mano? Tu não acordou, mano? Um dos brasileiros descreveu que pra ele achou que alguém tinha entrado no quarto dele e tava chacoalhando ele pra acordar ele.
Caramba.
E aí ele abriu o olho, olhou e tava sozinho no quarto. Era só porque tu tava chacoalhando.
Caralho.
Era ele no quarto. Ele disse que ele saiu do quarto de cueca. Pegou o elevador, fez tudo errado, né? Primeiro, porque, mano, por que saiu de cueca, entendeu? Vai morrer num terremoto, morre bonito, entendeu? Morre bem vestido, porra, vai com estilo, entendeu? São seus últimos segundos na Terra, mano. Veste um terno, faz um corpo bonitinho. Então, quando encontrarem, depois que tiraram as coisas de cima de você. Mas ele saiu de cueca, foi até o elevador, pegou o elevador, que porra, não
que
pega burro, elevador.
Caralho,
não pega.
Pois é, né? Totalmente contrassenso.
É, até, imagina que você foi de escada, né, Diogo? Diz que você foi de escada até a recepção.
Sim, sim.
É, então, tá vendo? Diogo não sabia o que fazer e ainda assim sabia que não podia ir de elevador pra lá.
Quem é meu campeão?
E foi até a recepção, ligou pro Brasil. Mano, o pessoal pirou muito. O que você vai ligar pro Brasil, mano? Vou ligar pra... Ô, mãe, tá tremendo aqui. Tá ligado?
Tá tremendo aí? Aqui tá tremendo.
Mano, Beleza, tudo isso, histórias maneiríssimas, né? Que eu não tenho pra contar, porque eu dormi. Uhum. Dormi o terremoto inteiro, fiquei sabendo no outro dia.
Foi agora?
Não, foi numa viagem que eu dormi no terremoto, mas ele me ferrou muito. Porque o terremoto causou uma enchente no dia seguinte, que era que eu ia voltar pro Brasil.
Caralho.
E aí fechou o aeroporto de Taiwan.
Ai.
Nossa, mano, foi Armagedon. A minha volta toda foi toda errada, porque meu primeiro voo deu errado, fez todos os outros voos darem errado. Uhum. Fiquei um dia em Hong Kong por causa disso, porque daí eu não consegui pegar o voo, o próximo voo era de Hong Kong pra algum lugar lá, que eu já não lembro mais. Já não consegui pegar esse voo, eu fiquei um dia inteiro em Hong Kong, porque o próximo voo era 24 horas, tipo, era o voo do dia pro próximo, tá ligado? Então uhum. Eu tive que passar um dia inteiro em Hong Kong e tal. Então, zoadaço, o rolê todo. Mas aí, o segundo eu vi, só que foi um terremoto bem mais fraco. Eu tava escrevendo, aí eu comecei a passar mal, tá ligado? Tô trabalhando demais, tá ligado? Devo estar muito fuso, a gente trabalha muito nessas viagens, né?
Uhum.
Olhando pra tela e...
Taiwan também.
Taiwan. Uhum. Começando a enjoar. Aí eu olho pro lado, o lustre tá balançando, tá ligado? Eu tava tão olhando pra o que eu tava escrevendo que eu não tinha percebido que eu tava escrevendo durante um terremoto.
Caralho.
Aí eu comecei a passar mal. Aí quando eu desisti de continuar escrevendo, que eu olhei pro lado e disse, ai cara, não tô passando bem. Olhei o lustre todo chacoalhadinho. Aí eu, caralho, eu tô num terremoto, mano. Só que assim, era uma vibração bem pequena. Então realmente, eu tava, como eu tava focado, eu não percebi.
Não viu aquela colherinha assim? Tem.
É.
Sempre tem no filme.
Aham. Uhum. É, o copo d'água.
É. Vocês lembram que teve um tremor uma vez que deu pra sentir em Floripa?
Não lembro.
Uma vez teve um tremor leve. E sei lá, uns 6 meses antes eu tive uma crise de labirintite. Eu tinha levado umas porradas.
Que sequência, né? Mano.
Caramba.
Eu tinha levado umas porradas na cabeça e eu tive uma crise de labirintite. Eu fiquei, tipo, sei lá, 2 semanas com labirintite. Já tiveram labirintite?
Não.
Cara, é bizarro. Parece que tem todo alguém fazendo isso na tua cabeça.
Te empurrando?
Tá parado, mas a tua referência fica assim, ó. Tá ligado?
Caralho.
Tu fica tremendo, sei lá, é muito estranho. É. Eu lembro de estar no computador e eu sempre tinha saído. Pô, cara, foi a pior coisa que já passei na minha vida, cara. Pior do que pedra no rim, pior do tudo, cara.
Caralho.
É bizarro, assim, ó. Eu fiquei 2 semanas, assim, ó, sem enxergar nada, porque se tu não enxerga o referencial, tu não tem essa perda, né?
Uhum.
Então dava menos enjoo e etc. Eu fiquei quase 1 semana com o olho fechado, deitado no sofá, assim, que nem uma batata, tá ligado?
Pra
não vomitar e foi surreal, cara.
Tá. Uhum.
Tinha passado por isso, aí deu 6 meses, e eu tava trabalhando, eu senti a mesma. Bum, tá ligado? Deu assim,
aquele mesmo empurrão.
Cara, porra, de novo, cara. Tá ligado? Eu lembro de. Porra, que merda. Eu me levantei. Daí eu lembro minha mãe falando: Marco! Na cozinha, tá ligado? Marco! Marco, velho! O que aconteceu? E foi super rápido, né? Depois começou a bombar na televisão, pum! Sentido do termômetro. Os tremores e não sei o que é. E o pessoal falando que realmente uma das sensações que tá é disso, de tu perder o referencial.
Uhum.
Porque tudo tá mexendo contigo, só que tu tá mexendo, tá ligado?
Sim, uhum. Sim.
E dá essas...
A tua cabeça tá mexendo, mas as coisas estão mexendo, não parece que tá mexendo.
Isso, não parece que tá mexendo. Porque assim, foi uma coisa tão leve que assim, eu tava mexendo, mas tipo, tudo em volta de mim tava normal.
Uhum.
Sim,
uhum.
Sim. É, eu realmente não vi que tava acontecendo um terremoto. Só que eu comecei a passar mal, sem saber por quê. E pra mim a tela tava normal, só que realmente quando eu olhei e vi outro referencial do lustrezinho balançando, que foi que eu me dei conta que a coisa tava tremendo.
Uhum.
Inclusive, pros nossos ouvintes aqui, faz 2 dias atrás teve um terremoto desse aí em São Paulo, né?
É... Verdade.
E bombou, tá ligado?
A gente manda lá no grupo, podcast... vamos falar sobre terremoto. Pá, terremoto.
É, tô que? Falando, cara. Mas na natureza não perdoa, bicho.
A gente tem pautado a natureza ultimamente. A gente combina um assunto e ele acontece logo depois. E outra coisa que eu achei catando aí terremotos, tanto os incas, as antigas civilizações incas, quanto as antigas civilizações japonesas, lidavam com terremotos e as duas conseguiram fazer construções que são resistentes a terremotos.
Uhum.
Com estratégias totalmente opostas. 100% diferentes. São duas civilizações que acharam 2 jeitos de resolver o problema e não tem nada de parecido. Os japoneses usam aquelas construções que a gente chama de pagode, que não é o
ritmo. Pagoda.
Que é, obviamente...
É, pagode.
Não, mas também...
Não, é que a tradução acho que é pagode.
É pagode mesmo, é pagode. É pagode, essas casinhas de pai e tal. Não, é pagode mesmo. Eu sei que vem na cabeça ali um sol pra contrariar, sei lá o que, que vem na sua mente. Mas é pagode mesmo que chama o rolê. E aí, como é que ele funciona? Os pagodes, ou pagoda também, mas acho que talvez seja português de Portugal, na real, pagoda. É feito em bambu, né, as construções, bastante material flexível. Uhum. Então a casa meio que dá uma vibrada junto, por isso que ela não estraga. Ela tem um pilar central, que é bastante...
Rígido.
Bastante rígido, que é o contrário do resto, mas a posição dele ajuda a distribuir a onda de choque pela casa. Então ele é o centro e o resto da casa usa ele de referência, mas distribui nas articulações do bambu e tudo mais. Então a casa é resistente a terremoto, sendo flexível.
Uhum.
O Zinca, mano, é pedra, foda-se, pedra. Vou empilhar a pedra, quero ver derrubar esse monte de pedra que eu empilhei aqui.
Mas não é aquelas pedras irregulares, tipo que é uns encaixes...
Que eles encaixam perfeitamente. Uhum. É. Exatamente.
E que não é um encaixe reto, é um encaixe, tipo...
formando diagonais.
Parece um Tetris, assim, tá ligado?
Exato, exato. Então, a estratégia dos incas era o contrário da flexibilidade, era punk rigidez do cacete.
Quanto mais rígido, melhor. That's what she said!
Aí, o que que era? A construção era extremamente baixa, normalmente. Então, elas não tinham muita altura, né? A maior parte delas. Elas eram muito mais horizontais do que verticais.
Uhum.
Eram com esses encaixes extremamente precisos. Então, eram várias pedras todas deformadas, mas eles iam encaixando de forma a não ter vão. Então, tipo, era uma estrutura muito, muito uníssona. E eles construíam pequenos detalhes que já faziam diferença. Como, por exemplo, as portas e as janelas deles não são retângulos. Eles são trapézios. Ela começa maior a base e ela vai dando uma reduzida e em cima ela é menorzinha. Ela é um trapézio. E esse formato de trapézio é mais resistente a tremor. Ou seja, são duas civilizações antigas, as duas resolveram o problema. E não tem nada a ver a solução de uma e da outra. E principalmente por causa do material, né? Então, o japonês tinha um monte de bambu, os inca lá tinham as coisas que o teu guia mentiu lá com as pedras lá, que partiu com raio de aba 4. Então, basicamente construíram com mentiras as construções deles. E os dois eram resistentes a tremores. E trazendo pra Taiwan e pagode, acredite se quiser, vamos voltar a falar de pagode. Não sei se chegaram a ver o Taipei 101, que foi... É o prédio de Taiwan.
Mais alto do...
Aquele que parece um monte de coisinha assim?
Não, mais alto.
Isso.
Tem o Burj Khalifa lá, né? Não, mas então, é um dos mais altos.
Ele foi o mais alto por uma janela de tempo.
Uhum.
E pra resolver o problema de terremoto e também de vento, porque por causa da altura dele tem muito vento e tudo mais, o terremoto é resolvido com uma bola de ferro de 600 toneladas... entre o andar 91 e o andar 87 do prédio. Ele tem um buraco no meio dele. É uma gigantesca bola em cima de molas. Ela pode se mover até 1,5 metro.
Caralho.
Com 600 toneladas. E a função dela é só ficar balançando para compensar o vento. Então, o prédio é para sobreviver a ventos de 450 km por hora. E tremores de até 7,5 na escala Richter.
Caralho.
A bola em si resolve entre 30% e 40%. Ela absorve de 30% a 40% do impacto, uhum, dos tremores e do vento, né? Outra parte é o formato. Ele tem um... O motivo que eu trouxe o pagode é porque o prédio faz uma homenagem ao pagode. É por isso que faz... O Marco fez o gesto, não dá pra ouvir em áudio. Mas é que vai se abrindo a cada conjunto, né? Ele se abre de
Parece
novo.
Parece uma bromélia, assim, ó.
Isso. Ele abre em vários segmentos que lembra um pouco essa arquitetura pagode aí tradicional asiática. Mas a outra parte da solução é um conjunto de pilares que vai 80 metros embaixo do chão. Começa lá embaixo, uns 300 pilares de metal que vai 80 metros embaixo do chão. Desses 80 metros, 30 na rocha já.
Uhum.
Então, tipo, os caras colocaram uns puta pilar, 30 metros em rocha pura, e sobe, e mais a bola lá em cima.
Caralho.
E fazer o prédio causou um terremoto.
Nossa.
Porque quando eles foram perfurar pra fazer essas rocha. Estruturas e a rocha, ele causou um tremor.
Rocha, a gente falou de pagode, de a rocha, de...
Pois é.
Todos os ritmos dos tremores, senhores. Ele causou, esses momentos em que eles fizeram as explosões, as escavações, ele causou um tremor que chegou a atingir 3.8 na escala Richter e 3.2.
Caramba.
E assim,
que é quase leve. O tremor de São Paulo ali.
Quase o tremor de
São Paulo.
É perceptível. Ele não vai causar dano, ainda mais porque pra Taiwan tremor também é outra terça-feira, que nem no Japão. O que você faz durante o terremoto?
Não,
mano... caminha... Dá uma volta com o cachorro, faz as contabilidades.
Fica embaixo da vista da porta, pô. É essa, tô ligado, pô. Discovery Channel. É do batente da porta.
Mas, cara, quão corajoso os caras têm que ser pra, tipo, tá no círculo de fogo do Pacífico e construir prédios gigantescos, tá ligado?
Né?
Tipo, eu confio na minha engenharia. Bora fazer aqui um prédio gigantesco, botar uma bola de ferro no meio que vai dar boa.
Eu ia dizer, né? Qual é o tamanho das bolas de alguém pra construir um prédio desse? É uma bola de 600 toneladas. Esse é o tamanho da bola.
É maior do
cara.
Que essa bola, porra.
E, inclusive, o Taipei 101 já teve um tremor de 7 na escala Richter, que foi o recorde do deslocamento da bola.
Isso
mesmo. A bola se deslocou 70 centímetros pra um lado e depois 70 centímetros pro outro.
Caralho.
Ou seja.
Não, e ficou, né? Provavelmente lá.
Sim, e tem vídeo das pessoas do lado, estavam tipo. Porque assim, é turístico. Eu tenho uma foto na frente da bola do Taipei 101. Tá começando a pegar meio mal, gente. Vai ter uma foto na frente dela, porque é a única bola dessas sísmicas que você pode fazer turismo.
Uhum.
Tá lá pra você ver a bola, bater foto. Tem um... Óbvio, porque a Ásia tem um mascote que é a bola, tá ligado? É a bola, o bolinho, sei lá o nome daquela porra.
Uhum. Scrooge.
Seu amiguinho.
É o Scrooge.
Scrooge. Então, e tem a imagem dos turistas. Eu vou pôr lá no post. Bem na hora que eles estão indo lá bater foto, a bola começa...
Caralho.
Posse deslocar, ela tem 600 toneladas, cara.
Cara, tu imagina um engenheiro dessa porra assim, ó. É. Piscando. Meu Deus, cara.
Tipo, ou seja, né?
Tipo, as simulações funcionavam, mas e agora a gente vai ver
como. Agora que eu tô aqui em cima e começou a tremer, esse pá não queria estar aqui, tá ligado?
Lembrei do engenheiro do Titanic. Mas o negócio não afunda.
Mas então, como ela se moveu 70 centímetros para cada lado, isso quer dizer que ela se moveu 1,40m, uhum. 1,5m, que é a margem que ela tem para se mover, tá ligado? Ou seja, uhum. conseguiu, e porra, era 7.
Realmente era o cálculo dos caras tá bom então, né? Porque acima disso aí...
Então, a coisa pesa. Eles estão... A expectativa de sobrevivência do prédio é que ele vai sobreviver a eventos 1 em 2.500 anos. Aqueles eventos, um evento a cada 2.500 anos, ela é capaz de sobreviver a eventos desse nível de raridade, tá ligado?
Caralho.
Um a cada 2.500 anos. Tremores desse nível, né?
Agora, um a cada 2.501 anos.
E um ano? Não. Pera. O engenheiro vai dizer, pera. O seguro não cobre.
Já encerrou a garantia.
Mas porra, ainda assim, cara, 7 na escala Richter é coisa pra caralho. E o prédio é lindo, cara. É muito bonito o Taipei 101. É um prédio muito bonito.
Não sei se você vai puxar. Não, é que eu...
Não, eu fechei aqui
o
meu
tinha rolê. Tipo, uma curiosidade de... Que a gente tem na Terra, na verdade, um tremor a cada 11 segundos.
Em algum lugar da Terra.
Tremor, Tipo, não necessariamente detectável igual aquele que é detectável a cada 26 segundos em todo... Mas, tipo, um tremor a cada 11 segundos, cerca de 3 milhões por ano, tremores.
A Terra tá no modo vibracal e tá sempre recebendo ligação, essa porra.
E daí...
Vamos lá, Marcão, tamo pronto. My body's ready.
Dá um pouco de contexto pra vocês. É o seguinte, eu não sei porquê, chega numa fase da criança...
Meu Deus.
Que ela só fica falando em peido, cocô e xixi. Cara, eu não aguento mais, cara, a Catarina. E assim, a Catarina tá pegando minhas manias de... Eu fico sempre cantando e fazendo rima pra ela e pra Malu, né?
Sim.
De zoeira. Tá. A Catarina agora tá fazendo isso, só que daí do nada ela mete um... Ah, o papai foi passear, peido, cocô, não sei o que, tá... Do nada, eu tô o dia inteiro escutando isso, cara. Eu não sei... O que aconteceu? Porque assim, ó, eu vou trazer dois minigames pra vocês, tá? Os dois minigames são nível quinta série, nível isso aí. Tá. Então tá, vocês querem primeiro cocô ou peido?
Na ordem é que todo peido acaba virando cocô se você for ir longe demais, né? Mas vamos começar com peido, então.
Peido, tá
bom. O que é um peido pra quem tá cagado?
Ah, vamos nessa! Dois verdade e um mentira.
Tá.
Certo?
Beleza.
Primeiro, vocês conhecem André the Giant?
Aquele cara que fez filme, não fez?
Isso, tá.
É um cara ele gigantesco,
inspirou... né? Isso, cara, gigante.
Você não vai dizer quanto que ele caga pra gente?
Não, calma. Peido, vocês pediram peido.
Beleza, peido, ok. Olha só.
Cara, ele tinha 2,24 metros e ele pesava 236 quilos. Durante as gravações do filme Princess Bride, de clássico. 87, durante a gravação, tava toda a equipe de filmagem filmando, numa cena que ele não era o principal, mas ele tava na cena. No meio da gravação, ele soltou um peido... De 16 segundos. Durante o soltar o peido, toda a produção parou e ficou congelada. Tá? O cara que tava com o áudio, o cara que fica no. O cara que fica vendo se o áudio tá bom, etc. Alguma coisa assim. O cara que é o engenheiro de som ali, sei lá. Ele teve que tirar o fone. Então, foi tão alto, deu pra sentir a vibração, porque, porra, bicho é gigante, tá ligado? Uhum. Daí ele deu peido de 16 segundos. Daí no final, o diretor falou. E aí, tá tudo bem, André? Daí ele falou rindo, agora sim, chefe.
Lembrando que o The Bridesmaid é aquele que tem o meme do essa palavra, ela não significa o que você acha que ela significa. Acho que é desse filme, essa... Não conhece esse meme?
Não, não conheço.
Fica usando... Pô, até um dos memes é esse, é o cara dizendo essa palavra. Ela acha que ela não significa o que você pensa que ela significa.
E que palavra que é?
Não sei.
Pô, fiz tudo isso pra nada.
Tá bom. Durante os Jogos Ibéricos de 1992, a ginasta portuguesa Madalena de Arroio, especialista em barra paralela. Naquela época, enquanto o pessoal estava performando a ginástica, etc., o ginásio ficava em silêncio.
Uhum.
Durante a sua penúltima run
apresentação?
A penúltima dela, ela torceu o punho e caiu com o abdômen na barra lateral. Daí, como estava em silêncio e devido à arquitetura do ginásio, ela deu um peito e tipo, assim, só que fez eco. E a torcida inteira escutou. do ginásio municipal de Bilbao e resultou em um eco constrangedor. Tem filmagem, só que a qualidade de filmagem, mas o áudio dá pra escutar. E ela ficou conhecida como Madavento. Jogos Ibéricos de 92. Esse é o fato 2. Terceiro fato é Roland, o peidador. Ele era um flatulista medieval. Durante o século...
Tem certeza que não é flautista medieval? Isso é só um erro de digitação.
Pois é, flatulista medieval. No século XII, na Britânia. Ele recebeu uma mansão em Suffolk de 12 hectares pelos seus serviços prestados como bobo da corte. Só que uma vez por ano, todo Natal, ele era obrigado a performar uma apresentação que o nome era... Unum saltum et sifletum et unum bumbulum. Um salto, um assovio e um peido. Esse era o nome que ele era obrigado a performar durante na frente da corte lá, tá ligado? É. Ele fazia isso tão bem que ele ganhou essa mansão aí.
Caralho.
Roland, o peidador.
Um desses é falso.
Um desses é falso.
Cara, tem um que eu já ouvi, mas daí você fica naquela. Será que é mentira de internet que o pessoal compartilha? E aí eu li essa merda e ela é mentira? E aí eu vou perder por culpa disso?
Ah, mano, peraí.
Tá, eu tenho escolhido já.
Ah, eu vou na...
Tá.
Tá.
Tá, peraí, a gente tem que falar porque isso é um podcast,
tá,
né?
Verdade.
Obrigado, Senhor. Primeiro.
Eu fui na primeira.
O Diogo foi de primeira.
O Diogo foi na primeira, que é a que eu tinha ouvido falar. Esse papo do André e o peidão dele. Eu já ouvi falar isso.
Ixi. Tá.
Então eu decidi acreditar na internet, o que foi o maior erro que eu posso cometer na minha vida. Vou acreditar na internet que isso que eu li era verdade. O que me sobra é os dois, ou a mina torceu o pulso ou o peido medieval. Cara, você se esforçou tanto nessa merda desse peido medieval. Tem o nome da música, tem o caralho 4, então eu vou na mina do pulso torcido aí.
É, o Diego fez um ponto.
Ah, consegui. Então a internet não mentiu, nunca mentiu a internet, nunca duvidei. Eu tinha ouvido essa história do André e o Giga Peidão dele.
Eu vi a reportagem do... tem o Princess Bride, tem um cara que faz o principal lá, o príncipe, sei lá.
E é o cara que fala essa frase, essa palavra. Você então, diz essa palavra e ela não significa o que você pensa que ela significa.
Eu li sobre isso, durante um programa de auditório, ele citou, ele narrou essa coisa. Porra, tava todo mundo lá e não sei quem, não sei quem. Eu falei, não, então é real, né?
Ah, tá, ele conta a história.
Ele conta a história, galera. Galera se caga de rir. Então é isso. Voltamos ao normal, né? O Diogo com 0 pontos e...
Não, o Diogo começou bem, né?
Eu já tenho
2
pontos da outra.
Senhores, mais um momento tradicional aí da nossa leitura de comentários. O que a galera falou do episódio da semana passada. A gente sempre tá de olho no que vocês comentam lá no YouTube. Também vejo nas redes sociais, marcando aí o @vcnprecisapod. Acho que é isso, @. E também pra galera que tem interagido com a gente através do Spotify. Tem boa parte do nosso público é de lá, então a gente tem sempre ficado de olho no que vocês comentam por lá. Ou também que vocês têm interagido na nossa enquete. Senhores, quem quer mandar o primeiro comentário?
Eu vou meter, né? Posso puxar esse de 41 aqui?
Dale.
Tá, porque assim, ó.
Sim, temos um mais antiguinho aí que temos assuntos inacabados.
Então, pois é, queria deixar claro pra todo mundo aí que, olha, eu tô sendo cobrado via WhatsApp, tá? Então a gente tem que deixar um negócio meio afiado aí, ó. Seguinte, professor Matheus Sávio, ele falou o seguinte:
Marco, insuficiência cardíaca é diferente de ataque do coração. O Diego falou errado, tu falou certo.
Ah, tá bom. Mas eu acho que tava errado.
Eu acho que foi um momento em que você me corrigiu. Aí eu disse, dá na mesma. E aí o senhor professor, né, Matheus Sávi, deu aula aqui e disse que não é a mesma coisa, você estava certo, eu estava errado. Então, é que às vezes a gente só não liga mesmo, né? É porque tem uma lida nas diferenças e nenhum dos dois é lá muito bom.
É tipo, é ruim, tá ligado?
É ruim. Você, assim, você tá tendo um ruim, aí alguém diz, eu estou tendo uma insuficiência. Aí alguém diz, não, isso é um ataque cardíaco. Aí você tá lá com a mão no peito, tipo, mano, filhão, eu não tô bom.
É tipo aquele meme do, precisamos de um doutor. Daí, tipo, ele está morrendo. Eu sou o doutor em filosofia. Tá ligado?
Mas ele, será que ele realmente viveu?
Tipo isso aí. Tem diferença. São coisas diferentes. Ataque do coração e insuficiência cardíaca, sim. Tem minúcias ali que tornam eles bem... Na verdade, tornam eles bem diferentes, mas quando você olha pra ponta da prática, você não quer nenhum dos dois. Fica tranquilo, vai na fé. Mas sim, o professor Matheus Sávio tá certo. Eu só não ligo muito. Vou pegar aqui o senhor do Fato Bene. Ele mandou aqui lá, agora lendo os comentários do YouTube. Não é ninguém cobrando o Marco pelo WhatsApp.
Os efeitos sonoros estão muito legais, mas estava ouvindo enquanto dirigia e o efeito da buzina no meio desse episódio me deu um belo de um susto. Demorou pra cair a ficha que era um efeito e não alguém buzinando pra mim.
Eu já tive podcasts que eu já tomei esse cagaço. Eu pedalo, né, ouvindo podcast, então, tipo, né, já tomei uns cagaços de bike aí que eu não precisava. E é uma coisa que quando eu tô editando, eu cuido, tá? Eu penso em efeitos sonoros que eu possa assustar alguém que tá no trânsito, já que é uma das possibilidades, né? Muita gente escuta em deslocamento. Mas não foi eu que editei, então essa pica na minha.
Sério? Tu pensa nisso, cara?
Pois é.
Que bicho dedicado, né, cara?
Não, pô, tem os efeitos sonoros.
Eu nem pensaria nisso, cara.
Uma coisa que cuido muito é mudança de volume. Também pra não dar um estouro do nada, que, porra, ninguém merece microinfartar do nada.
Ah, não, isso com certeza é.
É, e o
cara
episódio...
tem uma microinsuficiência, né? Foda, foda.
É, o episódio 42 foi editado pelo Alexandre Lunelli, e a gente vai deixar aqui os contatos dele pra quem quiser mandar WhatsApp cobrando no meio da madrugada também.
Tá. O Tetzner mandou aqui.
O dedão da unha do pé. Kerber Diego, 2023.
Acho que tem um dedão na minha unha do pé. Você falou isso mesmo.
Eu devo ter feito. Isso aí é muito a minha cara, mano. Porque eu sou meio. Eu falo muito apressado e misturo as coisas. É muito a minha cara dizer que era um dedão da unha do pé. E como tem um dedão na unha no pé, nos leva a crer que tem uma unha nesse dedão que é da unha do pé, o que nos leva a crer que tem um dedão na unha do pé do dedão da unha do pé. Fica a sequência aí. Mas sim, essa frase tem muito a minha cara. Eu nem tô indo lá checar porque eu tenho certeza que eu falaria uma idiotice dessas.
Jonatas Oliveira Silva, 1235. Membro novo, é isso?
Isso, se tornou membro. Acabou de se tornar membro.
Ele falou:
pra quem ficou curioso, com a maior boca de todas as bocas.
É a carta de Yu-Gi-Oh! Lá.
A tradução ruim, deixa eu já jogar aqui pra nós ouvir, peraí.
Eu invoco boca de larva!
Personagem esquisito, velho.
Durante as próximas 5 rodadas, o casulo de evolução transformará a mera boca de larva numa enorme fera conhecida como a mais perfeita e enorme de todas as bocas.
Ah, é o rolo do Moff. É,
dos insetos lá.
Da tradução bizarra.
Mais 5 rodadas, Wheeler, e a minha boca grande emergirá e transformará você em comida pra bicho.
Quantas vezes esse moleque fala maior de todas as bocas?
A maior de todas as bocas está evoluindo. Agora outro de seus monstros está infectado e a maior de todas as bocas está evoluindo. Depois que a maior de todas as bocas despertar e emergir do casulo, só tem mais 4 rodadas antes de aniquilarmos você completamente.
Porra, o cara se esforça, ele fala várias vezes, cara, olha isso.
Tipo, não foi... erramos uma vez...
Não, mas peraí.
É a batalha inteira, o cara falando sobre a boca, tá ligado?
A maior de todas as bocas nascerá. A maior de todas as bocas não é igual a nada que já tenha enfrentado antes ou enfrentará novamente.
Eu ainda tenho alguns preparativos pra fazer antes da sua boca. Eu estou pronto pra encarar sua boca grande, Weevil. Por que você não traz ela agora?
Agora, maior de todas as bocas, saia do casulo e revele o seu grande e majestoso poder supremo. Maior de todas as bocas.
Tá, mas aí que tá. Beleza, errou. Que foda quando você faz um erro de tradução que vai ser dito 72 vezes no episódio.
Que o cara não para de falar, tá ligado?
E sabe o que é o pior? A mariposa ali tem uma boca bem pequenininha. O Igor Henrique mandou aqui, é membro também do canal, já faz 3 meses, ele disse:
deitei no sofá depois do trabalho pra ouvir o podcast por volta de 1 da manhã. Dormi, acordei todo quebrado no sofá e essa imagem da capa do episódio me fez sonhar umas coisas estranhas. A imagem totalmente cursed.
Essa imagem foi gerada por AI, por senhor Alexandre Lunelli. Então, e sim, ela é meio... A capa do nosso episódio anterior é meio cursed mesmo. É aquele cogumelo gigante com um sapo sentado no colo dele. A AI tava chapada quando gerou isso aí. E esse lance de dormir com podcasts, mano, eu já caí no sono ouvindo podcast, é uma coisa muito esquisita. Porque daí você tem que lembrar quando você dormiu. E tipo, tentar voltar até a parte que você conseguiu ouvir. E aí cai nos limbos de coisas que você meio que... Você acha que já ouviu, mas não tem certeza. Não sei se vocês já caíram nisso.
Toda viagem que eu vou... Começo a ouvir um podcast e tal, durmo no meio. Daí eu meio que vou acordando aos poucos. Daí eu ouço umas coisas.
E o que eu não ouvi?
Daí de repente mudou de podcast, já tô ouvindo outra coisa. Daí o quê? O que tá rolando?
Eu falei pra vocês, eu não escuto muito podcast, mas escuto muito o audiobook, né? Pega os audiobooks, sei lá, que as tracks são separadas em, sei lá, em capítulos. Daí, porra, é uma track de 1 hora. Daí, porra, é óbvio que o cara vai dormir na metade, tá ligado? Daí eu tenho que escutar várias vezes. Por isso que eu demoro, sei lá, 5 vezes mais do que um cara normal demoraria pra ler um audiobook, mano. Pra escutar um audiobook.
Tá, o André Yoshinoriota mandou aqui:
café já foi proibido, né? Essa guerra já vencemos.
Então, eu fui já procurar esse rolê.
Obrigado.
É a primeira coisa que você encontra é quando você começa a escrever a frase: o café foi proibido, ele autocompleta pelo Islã.
Ah.
Aí a primeira resposta é. Se o café é haram ou halal? E aí diz que é halal. Aí eu fiz uma nova tab e procurei o que é halal, porque eu não sei o que é halal.
Eu nem sei. Tá virado pra Meca, pô.
E eu não sei se pronunciei correto. E eu devia saber, porque especialmente aqui em Santa Catarina, a gente faz frango halal. E eu tinha esquecido disso.
Isso.
Que é comida permitida, né? E o frango é permitido porque ele é sacrificado virado pra Meca. Isso. Mas é tipo, o halal quer dizer que é permitido. Caralho. Então o café não é haram, ele é halal. Ele é permitido porque, apesar das alterações que ele faz no corpo, ele não é considerado uma droga ou algo que realmente altera tanto o corpo. E caralho. Sim, teve proibições em lugares, mas pelo que eu vi, foi sempre questão política, tá ligado? Uhum. Ah, tipo, proibiram em países, mas era mais pra fazer, sei lá...
Embargo.
Isso, embargo, esse tipo de coisa.
Sim. Tá, você já viram aqueles muçulmanos fazendo café na areia?
Não.
Ah,
é um negócio, lembrei. Que eles aquecem a areia, daí tem um, como se fosse, parece uma canequinha com uma alça gigante, assim, eles botam um café na areia, que a areia fica muito aquecida, né? E ele, o café parece que ferve na hora, não sei, é um negócio muito louco, eu sempre fico com vontade de experimentar, pô. Mas sempre quando eu vejo é um habibi, é um muçulmano fazendo cutubantezinho lá, eu acho que no Egito eles fazem muito isso, Marrocos, não lembro agora.
Eu consigo me imaginar fazendo isso, colocando areia, daí eu jogo o café, daí perdi pra sempre, né? Porque o café entra nos grãos de areia, vai lá embaixo e eu desperdicei café. E inclusive, se proibirem o café, amanhã de manhã eu acordo totalmente coringado. Já vira automaticamente o pior drug dealer. Eu já criei aquela barriga de traficante do pior nível. Já surgem tatuagens nos meus braços e acordo abraçado numa K-47, porque eu vou pro tráfico, galera. Desculpa, se proibirem café amanhã, eu vou pro tráfico. Eu tô com eles, tá ligado? Tô fechado com o tráfico.
O Henrique Plays, ele diz o seguinte: esse é grandinho.
Meu, caramba, o que foi esse episódio? Se meus pais ouvirem algum trecho, vão me proibir de voltar pra faculdade quando voltarem às aulas. Mesmo que eu não seja da USC. Ah, e a edição tá ficando cada vez mais foda. Só cuidar pra nivelar o volume dos efeitos pra ficar no mesmo nível da conversa.
Isso aí, ó. Que negócio.
Essa pica do Alexandre, já falei. Essa
é Alexandre, porra. Pois teve um momento que meus tímpanos foram castigados. Fora isso, estão todos de parabéns. Continue melhorando.
Obrigado! Não, eu vou provavelmente usar o compressor e esse brincadeira minha de gritar no ouvido dele vai ser compensado pelo compressor, então não vai assustar igual. Os comentários sempre sou eu que edito, porque eles são feitos na véspera da publicação, então eu faço a edição. Então se o problema da edição tava nos comentários, é sempre culpa minha. Ok, vamos lá. Agora, lendo comentários do Spotify, o Danny Phantom disse:
o minigame foi muito enigmático, me deu crise de ansiedade. Eu vou lá tomar minha microdose pra ser tão criativa quanto os roteiros desse podcast.
Então, dona Dani, eu quando tava ouvindo a prévia ali, depois da edição, eu também fui ficando ansioso que a gente demorou um pouquinho pra resolver. Especialmente quando você sabe a resposta, dá pra ficar bem ansioso ouvindo esse rolê.
Qual que foi o minigame? Ah, tá, o do Pizzaiolo. A Lu, ou o Lu, não sei, mandou aqui.
Se puderem, invistam mais em vídeos, como aquele story sobre os servos.
Os servos.
Ah, vamos nós de novo, mano.
Outro.
Boa, Marco. Continua fingindo que não sabe de nada. Agora me manda a chave do Pix pra eu te enviar os 50 mil kwanzas.
Segue o mistério dessa pessoa que alega que o Marco tem a irmã dele preso. Agora nós temos a primeira dica, porque ele diz que ele quer pagar 50 mil kwanzas, que é uma moeda da Angola.
Ok.
Pois é.
Temos a primeira dica. A segunda dica é que a irmã dele não vale nada, porque fazendo a conversão isso dá R$289. Então a gente já sabe as duas dicas. Tem alguma coisa a ver então com Angola, e por algum motivo esse resgate aí que você está cobrando é bem barato. Então eu não sei se ele não gosta da irmã ou se a irmã não vale muito.
Criei um docs novo aqui, tá separado. Tá só com essas dicas dele aí, até o final da temporada a gente descobre o que tá acontecendo, cara.
Exatamente. E pra fechar, senhores, sigo fazendo as enquetes tanto lá no YouTube quanto também no Spotify. Eu perguntei pra galera se eles achavam que eles eram melhores que nós no minigame do Pizzaiolo. Então, pra galera do Spotify, deu exatamente 9 votos e 3 se distribuíram entre as 3 opções, então...
Caramba.
3 pessoas, ou 33,3% das pessoas, disse que levariam mais tempo que a gente. 3 pessoas, ou também 33,3%, diz que demorariam o mesmo que a gente. E teve 3 metidos a sabe-tudo, sabe? Desmanjudo aí, acham que faziam antes, tá? E no YouTube o pessoal é mais modestão. Metade diz que levaria mais tempo que a gente. E aí um quarto diz que demoraria o mesmo. E mais um quarto diz que ia fazer antes que a gente. Lá teve um total de 20 votos. Senhores, mais algo aí?
Acho que é isso, não.
Esses.
Um dia vocês vão me pegar de surpresa e vai ter... Espere.
Eu quero fazer uma denúncia.
Me mandaram uma mensagem aqui.
É?
Amanhã é de todas as bocas.
Ah, isso me lembra... Isso me lembra que a gente tem que fazer o minigame dos apoiadores, né? A gente ainda não fez nessa temporada.
Então, verdade?
Galera, eu vou soltar lá, tanto no espaço de membros do YouTube, quanto também lá no Apoia-se, um post chamando aí pra galera que quiser mandar sugestões de assuntos. Então, depois que a gente juntar vários, eu faço aquele esquema de votação, vocês votam em quais assuntos a gente se enfrenta no minigame e a gente tem uma temporada difícil pela frente. Diogo decidiu acordar depois de não pontuar por mais da metade da temporada passada. Nessa temporada ele não saiu tão ruimzinho, não.
Ó, eu vou exigir antidoping no final da temporada, tá?
É, eu também acho que tá roubando. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanha aí o podcast. A gente, aos pouquinhos, ó, o começo dessa temporada já começou melhor que a temporada anterior. Estamos tendo aí já mais de 1000 acessos semanais já nos primeiros 2 episódios. Então, firme e forte, valeu todo mundo que tá ajudando a divulgar o trabalho. E também, especialmente, aos nossos apoiadores que estão ajudando a gente a, inclusive, trocar de microfones. E quem me acompanha no Twitter sabe que não deu pra comprar, porque por algum motivo não entrego em Santa Catarina, sei lá porquê. Mas em breve a gente deve ter um set novo de microfones e a gente vai ter uma surpresinha, motivo porque a gente vai precisar de microfones. Então, galera, até semana que vem.
É isso aí.
Até.
Next week.
Tchau, tchau.
Valeu, um abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini.
A edição ficou por conta de Saori Almeida.
Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Vocês sabiam que, por causa dos terremotos, São Francisco tá indo em direção a Los Angeles?
Ah, eu peguei isso aí. Peguei até o screenshot do negócio aqui.
É, e ele está se deslocando na velocidade de 2 centímetros por ano, acho que é mais ou menos. É. Ou seja, que é mais ou menos a sua velocidade que a sua unha cresce. Então, toda vez que sua unha crescer, avançar um pouquinho, você pensa, isso também é o quanto Los Angeles avançou em direção a São Francisco, ou vice-versa, né? Então, no cálculo atual, só falta alguns milhões de anos e ela chega lá.
E você sabia que em 1556 teve um terremoto na China? Na província de Shaanxi. Cara, naquela época, matou 830 mil pessoas.
Cacete!
Caralho! Cara, que população que tem que ser na época. Caralho, de 1556, mano. Né?
E tudo isso de gente, ninguém sabia que tinha que ficar embaixo do batente.
Os caras não sabiam, nem tinha como... Não existia escala Richter, tá ligado?
Hã?
Não existia Richter ainda.
Pois é,
não tinha inventado Richter ainda.
Richter não era nascido ainda, pô. Tava no saco do pai dele.